Muito boa tarde. Muito obrigado, Padre Carlos, e obrigado ao Santuário de Fátima e à Comissão da Organização do Centenário das Aparições pelo convite. Obrigado também a vocês por numa tarde como esta virem até aqui e espero não defraudar o esforço de o terem feito. Queria também congratular o Santuário de Fátima por este esforço que se vai fazendo de esmiuçar a mensagem nos seus grandes núcleos teológicos, porque me parece que, por um lado, temos uma responsabilidade em fazê-lo, uma mensagem que nos foi dada que não é para nós e que tem que ser trabalhada para chegar a todos. E, por outro lado, parece-me que é uma mensagem rica e que é importante estes diferentes prismas com que nós a vamos olhando. Pediram-me este tema: em vós está a fonte da vida. E quando se dá uma citação bíblica para uma partilha destas, sem mais, é como que dar uma carta branca, portanto. Muito obrigado também por essa confiança. Para me balizar a mim mesmo, dei-me alguns subtítulos, se calhar demasiados, mas ficou assim: viver na fonte como quem tem sede, ou a vida como hospitalidade do dom. E aquilo que vou tentar fazer é um muito breve exercício hermenêutico, uma leitura, a partir, por um lado, da simbologia de Fátima, da narrativa de Fátima, e por um outro lado, da Escritura. São quatro breves pontos, e o primeiro chamei-lhe sede. E começo com uma brevíssima citação de um poema de João da Cruz, que diz: que bem sei eu a fonte que mana e corre, mesmo de noite. O místico intui na sede o seu guia, mesmo de noite. Sobretudo de noite, quando a sombra obscurece o olhar interior e é o desejo que se faz luz ténue a apontar o caminho na esperança. A sede do místico é sinal suficiente para que compreenda que, ainda que venha a noite dos sentidos, ou mesmo que caia, repito, a sede do místico é sinal suficiente para que compreenda que, ainda que venha a noite dos sentidos, ou mesmo que caia a noite de todo o sentido, a fonte da vida não se esgota. Há uma luz em que se vê a luz. Antes de se questionar pelo caminho que leva à fonte, o místico sabe que a sua sede é já caminho. E nos caminhos do acontecimento de Fátima, encontramos multidões sedentas. Vejam-se as estradas de Aljustrel, apinhadas de gente, em 13 de setembro de 1917. Desculpem-me, ou não me desculpem, talvez não precise pedir desculpa, até porque estamos em Fátima, mas vou fazer algumas citações um bocadinho mais alongadas das memórias da irmã Lúcia. Recorda-nos, Lúcia, esse dia 13 de setembro de 17. Todos nos queriam ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se de joelhos diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Outros, não conseguindo chegar junto de nós, chamavam de longe: pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que me cure o meu filho, que é aleijadinho. Outro, que me cure o meu, que é cego. outro o meu que é surdo, que me traga o meu marido, o meu filho que anda na guerra, que me converta um pecador, que me dê saúde, que estou tuberculoso, etc., etc. Ali apareciam todas as misérias da pobre humanidade. E alguns gritavam até do cimo das árvores e paredes para onde subiam com o fim de nos ver passar. O que procura esta multidão que enche as estradas apertadas de Aljustrel? O que a move ao difícil caminho da serra para este estranho encontro com três crianças de olhar transparente? O que é que a leva a confiar no seu testemunho e a entregar nas suas mãos os desejos mais profundos e urgentes que traz no seu íntimo? Nos pedidos dos primeiros peregrinos de Fátima, feitos com a urgência de quem tem sede, encontramos, ainda se de um jeito desajeitado e simples, uma compreensão intuída de que o homem não é construtor de si mesmo. De que a fonte da vida plena se encontra além de si e de que esta certeza norteia a vida com outro sabor, na esperança. Já o salmista nos oferecer essa primeira pedra da construção hermenêutica da fé. Em ti, Senhor, está a fonte da vida e é na tua luz que vemos a luz. É uma citação do Salmo 36, versículo 10, de onde é tirado o título que me foi pedido. Afirmar ao jeito bíblico que em Deus se encontra a fonte da vida é abrir portas a um olhar que a compreende na lógica do dom acolhido e, por isso, convocado a ser oferecido. E assim se desenha uma contracultura da vida como dom, que há de preencher o âmago da proposta evangélica que desafia o mundo à vida plena. Apenas da fonte da vida se pode acolher a luz que revela a verdade da existência. Foi esta a experiência de três crianças pastores de Fátima, que se deixaram abrir ao mistério num encontro inaudito. E cito novamente as memórias. A senhora abriu as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa como que reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. É numa relação de afeto, nas mãos que tocam e se fazem luz, no gesto que abraça e acarinha, no olhar que penetra o íntimo, que a luz do Deus verdadeiro nos devolve à verdade da vida. Reconhecer-se na luz de Deus, melhor que no melhor dos espelhos, é aprender o milagre da vida como receptividade, como acolhimento, como hospitalidade. É despir-se diante de Deus, na nudez da sua verdade, é olhar-se na humildade daquilo que se é, na riqueza e na pobreza, é descobrir-se tocado de afeto por esse Deus que olha o íntimo e o sustém. É acolher-se das mãos da fonte, sem máscaras e sem deformações, sem medos ou pretensões, sem timidez ou arrogância, sem confusão ou apagamento. É a lição da Samaritana, a mulher que vai ao poço de Sicar para saciar a sede e se descobre sedenta de outras águas. No abraço do Cristo, a Samaritana sente-se reconhecida a si mesmo, na história conturbada da sua vida, sem fingimento, sem disfarce, também sem carência. E é esse abraço que se faz poço e fonte e luz onde vê a luz. As palavras do teólogo bem podem ter ecoado no íntimo desta mulher. Quando me reconheces no que sou e não me exiges que finja ser o que não sou, sou eu que reconheço com gratidão o quanto já me foi dado e, sobretudo, o que ainda poderei ser. Assim mesmo, sempre que entre nós me reconheço reconhecido, já bebo da vida que é eterna, toco a sua origem sagrada, recoloco-a nos lugares do meu quotidiano, confirmo a bondade do desejo de haver resgatada à usura do tempo. no teu reconhecimento vivo. Entretanto, aprendo a reconhecer que assim Deus se me vai revelando. Fim de citação. No reflexo desta luz, reconhecemos a textura dessa questão que nos inquieta diante do mistério. O que é o homem? Para o salmista, que conhece a fonte da vida, esta questão já esconde a resposta. Diz ele: o que é o homem para te lembrares dele? O que é o homem senão o sonho de Deus? Vida que jorra da fonte, dom de um milagre que se diz amor. E passo ao segundo ponto, a que chamei cisternas rotas. Vivemos uma época confusa, como nos ensina o teólogo Elmar Salman, e cito: todas as orientações da modernidade clássica perderam a sua capacidade de indicação. Tanto o culto da ideologia quanto o das igrejas, o ímpeto profético como a espera messiânica do progresso e do futuro. É-nos negada a segurança de si, dos sujeitos autónomos, qualquer tipo de solução global e, por fim, a possibilidade de pensar um ideal. É como se o homem tivesse sido reconduzido ao deserto, onde não existe nenhuma ideia ou representação confiável de Deus e do homem. Somos recordados da parábola sempre tão contemporânea que nos chega pela voz profética de Jeremias. Um povo que abandona as nascentes de águas vivas para se construir cisternas rotas que não retêm as águas. Que o homem literalmente se consuma em busca daquilo que planifica a vida, eis o paradoxo humano. Um paradoxo humano também moderno. Como não entrever, no consumismo absurdo da nossa sociedade, um enorme atordoamento para fugir a esta terrível evidência da nossa finitude e, portanto, da nossa incapacidade de progresso absoluto? Como não descortinar nesta paixão pela satisfação imediata, pela satisfação epidérmica, pelo individualismo, pelo consumismo desenfreado, um sinal do nosso empenho em esconder a contingência dos nossos dias, como que num esforço excessivo de encher cisternas que experimentamos como incapazes de conter as águas? O antropólogo cristão Fabrice Adjaj faz o balanço desta auto-idolatria do homem. Diz ele: a contradição maior deste culto do homem é que para ele nada há de transcendente. Nada que tenha a sua fonte em Deus. Nada, portanto, no homem que devesse permanecer sagrado. Nada sobre o qual o homem, no final, não possa intervir. Paradoxalmente, a imanência absoluta transforma-se em transitividade tirânica. Ou seja, quando o homem se toma pelo Criador, acaba por querer criar-se a si mesmo e assim ele não é mais do que um material. O culto do homem transforma-se então em trabalho sobre o homem, exaltando-se em manipulador sem limite, ele degrada-se em manipulado sem pudor. Pretendendo a sua autoconstrução, ele alcança a sua autodestruição. O que é o homem? Desde logo, o que ele não é. Não é um viver sem sentido. Não é uma liberdade que se autoconstrói e que, portanto, se autodestrói. Diz-se antes como uma presença, como um presente, como um dom. Com o colapso dos progressismos e de um certo humanismo antropocêntrico, perdemos confiança no homem. E tínhamos razão para isso. O profeta Jeremias diz-lhe francamente: maldito o homem que confia no homem. Daí vem este desgosto do humano, este fantasma de uma fuga para o transhumano, que compreendemos que não é mais do que o culto do que há de pior em nós. O gosto pela eficiência, o gosto pela manipulação, O gosto pelo conforto, pela satisfação tépida, a perda de toda a hospitalidade, de toda a diversidade dos rostos, na sua nudez e na sua singularidade fora de preço. A confiança no humano não se pode fundar no próprio homem. Ela deve vir-nos de uma boa nova, da revelação de que a natureza humana foi escolhida antes da criação do mundo e mesmo assumida por Deus em pessoa. Vejamos de novo o que conclui Fabrice Adjadj. Porquê cultivar-se em vez de se transformar? Porquê continuar a aventura humana no lugar de deixar espaço a ciborgues de alto desempenho? Porquê dar ainda à luz pessoas pela união obscura dos sexos e não fabricar antes, em proveta, humanoides mais capazes e mais satisfeitos consigo mesmos? Porquê desenvolver ainda as culturas e não se entregar a quimeras da tecnocracia? Simplesmente porque o Eterno é o Criador e o Redentor do homem e da mulher. É o Redentor do homem e da mulher e não de primatas sobreaperfeiçoados. Porque o Salvador não é um super-homem, mas é este homem mostrado por Pilatos. Um homem vulnerável, flagelado, que se tornou escárnio e que manifesta desde logo que a verdadeira grandeza não está na extensão horizontal da nossa potência, não está na nossa força, mas num grito vertical. Que a verdadeira vida não está na acumulação do ter, mas na oferta do ser. Que a mais alta verdade não está num saber que domina, mas na incompreensível presença de um rosto. Apostado na construção da sua Babel, o humano é interpelado pela vida que dá a vida. E é interpelado a quê? À aprendizagem da hospitalidade, do dom. E é-o através de um rosto frágil, de um rosto vulnerável e próximo. Este altíssimo baixíssimo, que sabe da sede do homem a quem deu vida e anseia também ele sedento por devolver o homem a esse beijo de vida. Terceiro ponto, a esperança nas ruínas. Encontramos em Fátima uma poderosa imagem deste paradoxo humano na visão da Igreja Mártir, que peregrina pela cidade em ruínas, que a luz das mãos da Senhora faz ver na aparição de julho. E vou citar também um excerto um bocadinho mais longo da recordação de Lúcia dessa visão. E vimos, numa luz imensa que é Deus, algo semelhante a como se veem as pessoas num espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com casca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meio em ruínas e meio trêmulo, com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegado ao cimo do monte, prostrado de joelhos, aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros e setas, e assim mesmo foram morrendo uns tras outros, os bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com ele regavam as almas que se aproximavam de Deus. Fim de citação. Se por um momento despirmos a visão da multidão peregrina em oração e da cruz no alto da montanha, as ruínas da cidade em guerra poderão recordar-nos a descrição que na obra A Cidade de Deus, Agostinho de Hipona faz da cidade terrestre. Diz ele: é cá na terra que a cidade terrestre tem o seu bem, tomando parte na alegria que estas coisas podem proporcionar. E como não há bem que não cause apreensão aos que o amam, esta cidade encontra-se, a maior parte das vezes, dividida contra si própria com litígios, guerras, lutas, em busca de vitórias mortíferas ou mesmo mortais. A verdade é que qualquer parte dela que provoque a guerra contra a outra, o que procura é ser senhora dos povos, quando afinal é ela que fica cativa dos vícios. E se quando sai vencedora se exalta na sua soberba, a sua vitória é-lhe mortífera. A intuição de Agostinho é a de que, na medida em que o homem se propõe à sua autoconstrução, na medida em que não reconhece outro bem além de si mesmo e do que ele possa experimentar por suas mãos, ele vê-se tomado por um dinamismo que conduz, enfim, à sua própria destruição. Mas se agora completarmos o quadro da visão de Júlio com a cruz, o homem vestido de branco e uma multidão que peregrina pela cidade em ruínas, somos talvez confrontados com uma visão de esperança, ao jeito profético de Jeremias. Vejamos a narrativa da vocação de Jeremias. Depois de colocar as suas palavras na boca de Jeremias e de o constituir profeta sobre as nações e os reinos, para arrancar e para destruir, para exterminar e para demolir, para construir e para plantar, Deus questiona o profeta acerca daquilo que ele vê. O que estás a ver, Jeremias? Eu respondi: vejo um ramo de amendoeira. Então o Senhor disse-me: viste bem, porque eu estou a vigiar sobre a minha palavra para realizá-la. A ironia do texto está no facto de o contexto histórico dos dias de Jeremias não augurarem grandes esperanças e prometerem mesmo o fim do país e do culto em Israel. Desde a trágica morte do rei Josias à entrada arrasadora de Nabucodonosor em Jerusalém, Jeremias assiste a um episódio negro da história de Israel, que termina no mais impensável dos cenários: a destruição de Jerusalém e o exílio na Babilónia. É neste cenário de um mundo mergulhado na noite do sentido, se quiséssemos, no vazio de identidade e de valores, até de esperança, que Jeremias é chamado a arrancar, destruir, exterminar, demolir e, por outro lado, construir e plantar. Ainda assim, o olhar do profeta vê algo paradoxalmente diferente ao contemplar o que o rodeia. O que o olhar transparente de Jeremias encontra é um ramo de amendoeira, ao que estranhamente Deus responde: viste bem. Como uma das poucas árvores que floresce durante o inverno, quando tudo em volta permanece adormecido, a amendoeira é mais do que uma árvore florida. Perceber a amendoeira no meio do vazio, no coração de uma noite de todo o sentido, é a expressão da esperança de que uma altera civitas, uma outra cidade, germine no silêncio da sua fonte. O que viram três crianças pastores na transparência de um olhar cheio de Deus quando confrontados com a cidade em ruínas? Viram a amendoeira em flor. Viram uma igreja que se faz peregrina, como numa via crucis, como numa via sacra, pelos caminhos de um mundo em agonia, de um mundo demasiado senhor de si ao ponto de querer ser senhor de tudo. Viram uma igreja mártir que se prostra diante da cruz, ofertando tudo o que é e tem aos pés daquele que oferece vida. Ao olhar a cidade em ruínas, o olhar límpido das três crianças encontra essa cruz, que é sinal do dom total de Deus, através do qual vivemos na fé e na esperança. Vêm até a terra ser regada com o sangue, que é a vida purificada pela graça, para que, alimentadas pelo dom, pela oferta generosa da vida, pelo desejo de afeto e comunhão, pelo sonho primeiro de Deus, as ruínas da cidade frutifiquem em relações de vida plena. Vem uma igreja que aprendeu que a vida é hospitalidade do dom, que se ganha perdendo e se vive doando. E vem bem. A visão da cidade em ruínas é um olhar de esperança sobre a história humana, fermentada pela fonte da vida que é o próprio Deus. É da fonte que nos vem a possibilidade de entrever motivos de esperança na noite de sentido. Senão, veja-se que, precisamente antes da visão da amendoeira em flor, na descrição da vocação de Jeremias, Deus colocava a sua palavra na boca do profeta. E mais tarde, quando Deus aprecia a visão de Jeremias, diz-lhe que vigia sobre a sua palavra para a realizar. É esta esperança bíblica, a esperança na comunidade eclesial, enquanto outra cidade e outra cidade peregrina, que condensa já, de alguma forma indizível, a antecipação desse outro jeito de ser que é marcado pela receptividade, pelo acolhimento da vida como um dom. Mesmo que essa prática permaneça obscurecida e a esperança cristã não se revele mais do que como um pequeno grão de mostarda, no campo imenso de um mundo complexo, ainda que a cidade terrena continue a inundar a história humana de conflito e violência, a esperança que brota do Cristo, tal como o ramo de amendoeira, tal como a cruz tosca no alto de uma escabrosa montanha, permanece como o selo de um outro jeito de ser, no acolhimento do afeto de Deus. E talvez seja essa a vocação cristã, a de ser sinal visível, sacramento, portanto, da fonte da vida no mundo sedento. E se por algum motivo somos tentados a encontrar na visão da cidade em ruínas uma indicação de que o nosso mundo é, mais do que qualquer outro, em qualquer outra época da história, mais violento e sedento de Deus, menos alimentado pela força do Evangelho, não esqueçamos a lição do teólogo, que diz: a fé em Deus implica a fé no ganho de ter nascido num determinado século e no meio de uma determinada perdição. Ela ordena uma esperança que ultrapassa toda a nostalgia e toda a utopia. Se nós estamos aqui, é porque o Criador aqui nos quer. Se vivemos num tempo de miséria, é este o tempo abençoado para a misericórdia. É preciso que ocupemos o nosso lugar e que tenhamos a certeza de que não poderíamos estar melhor. Porque também as ruínas da cidade, ou talvez sobretudo as ruínas da cidade, são a ocasião sedenta de uma palavra sobre Deus. Finalmente, um último ponto a que chamei rios de água viva. Continuamos a escutar a voz do místico, que bem saiu a fonte que mana e corre, mesmo de noite. Mas como pode a sede alimentar a esperança e alimentar-se da esperança no concreto da vida, mesmo de noite? Encontramos no Cristo um rosto da fonte, mas também da sede, porque assim é Deus, fonte sedenta da vida. Basta escutar o Filho do Homem a pedir de beber à Samaritana, ou a pedir de beber ao mundo todo do alto da cruz, para que da sua sede, que é fonte, corram rios de água. Porque se mesmo de noite o místico é guiado pela sua sede e a sede é já caminho para a fonte, é apenas porque a fonte que é Deus, teve sede de habitar o seu coração com um beijo da vida. É escutar também o Filho do Homem a convidar: se alguém tem sede, venha a mim, e quem crê em mim que sacie a sua sede, como diz a Escritura, onde correr do seu coração rios de água viva. A evocar, uma vez mais, o profeta Jeremias, que anuncia a gratuidade do dão ao mesmo tempo que denuncia as intenções infrutíferas do homem se tornar fonte de felicidade pelos seus próprios meios. Penso frequentemente na história do jovem rico, desse jovem sedento de sentido, e de como é uma história incompleta. Por muito que nos tenhamos habituado a pensar, até com algum rasgo de condenação, nesse jovem como a figura daquele que não tem a coragem de responder ao convite de Cristo, como o exemplo daquele que é incapaz de se desfazer da prisão das suas posses, para se entregar generosamente a Deus? A palavra do Evangelho, nos três sinóticos, apenas nos fala da luta íntima deste jovem que se afasta triste, porque tinha muitos bens. Penso frequentemente na história deste jovem rico que, como a história de todos, terá passado por momentos de tristeza e sofrimento, de dúvida e angústia, de inquietação e de sonhos, de busca incessante de tomar a vida em mãos, mas que certamente se construiu também com momentos de alegria e generosidade, de esperança e de entrega, de hospitalidade da presença de Deus e de acolhimento da vida como um dom. Gosto de pensar que se descobriu chamado a ser aquilo para que foi feito e que teve a coragem de se libertar de tudo, o que lhe impedia de identificar a sua identidade profunda e o seu agir essencial. Deus não nos convida a nada que não possamos ser, nem nos pede nada que não possamos dar. Assim também com o jovem rico. Desprender-se dos bens não é uma exigência atroz de um Deus rigoroso, mas apenas o convite misericordioso de um Deus que sonha a liberdade do homem desprendida de amarras. Porque a verdadeira vocação do jovem da história não é o desprendimento dos bens. Esse é apenas o meio que possibilita responder ao verdadeiro convite de Deus, a consagração ao essencial. O que é o homem? O que é o homem para te lembrares dele? Responder a esta questão significa iniciar uma viagem através da história de vida de cada um para se descobrir no prólogo dessa história, na fonte, sonhado por Deus. Essa é, pelo menos, a afirmação da cruz que nos resgata para a fonte. Não é por nada que nos assoma do alto da escabrosa montanha na visão de julho das crianças de olhar límpido e transparente. A essa pergunta fundamental sobre o homem, Lúcia responde ao jeito da samaritana reconhecida na fonte da vida. Diz Lúcia: é nesse mar de Deus que eu vivo, aí me submergi e nunca mais daí saí. Ele me tomou em seus braços de pai e me conduziu por onde me quis levar. A busca noturna do místico, o caminho difícil da igreja peregrina pela cidade em ruínas, no fundo, o desafio para cada crente é o mesmo com que é desafiado o jovem rico. É o de, no tempo da urgência que é o nosso, deixar-se saciar da sede da fonte das águas vivas. Porque, como diz o poeta, a vida é mais do que a vida, cinzenta, crua, vingativa. A vida é mais do que a vida, se testemunha da fonte de onde corre e do júbilo de existir. Ou como rezamos, mesmo de noite, com as palavras de Henry Newman: lusterna, suave, no meio da noite, leva-me mais longe. Não tenho aqui morada permanente, leva-me mais longe. Muito obrigado.